João Vidigueira, 90 FM. Informação.
O PCP apresentou um conjunto de propostas a incluir no Orçamento de Estado para 2026 para o desenvolvimento do Distrito de Beja. A comunicado da direção da Organização Regional de Beja, do PCP, afirma que a proposta de Orçamento de Estado não contribui para corrigir as assimetrias regionais nem para fortalecer o poder local e a sua capacidade de intervenção. A DORB do PCP acusou o governo PSD-CDS, com o beneplácito de Chega à Iniciativa Liberal, de falta de vontade para resolver os problemas da região em concretizar as infraestruturas indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida e para a promoção do desenvolvimento. A DORB revela ainda que o grupo parlamentar do PCP apresentou, entre outras, em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2026, na especialidade, diversas propostas. Relativamente ao Distrito de Beja, a reversão para a gestão pública do Hospital de Serpa, perímetros de rega sobre o circuito hidráulico de Póvoa Moura e respectivos blocos de rega e o circuito hidráulico de Vidigueira e o respectivo bloco de rega na rodovia visando intervenções na Estrada Nacional 258 no troço entre Vidigueira e Moura, Estrada Nacional 386 entre Amarelejo e Barrancos e P8 visando a sua conclusão total a par da reabilitação urgente das Estradas Nacionais 259, 121 e 260 e a construção da variante da Moura e alargamento da ponte sobre o rio Adrila. A eletrificação e modernização da linha ferroviária do Alentejo entre Casa Branca e Ourique e a criação da plataforma logística junto ao aeroporto de Beja foram outras propostas em matéria de infraestruturas, como explica na rádio Vidigueira José Maria Pós de Mina, da direção da Organização Regional de Beja, do PCP.
O PCP apresentou, há propostas específicas para o Distrito de Beja, mas também há outro conjunto de propostas, por sendo de âmbito mais vasto, elas acabam por ter a sua concretização, acabaria por ter incidência positiva no Distrito de Beja. Indo já às do Distrito de Beja em concreto, na área da saúde, a questão de relativa à reversão para a gestão pública do Hospital de Serpa, não colocamos a questão em termos de proposta orçamental, embora o defendemos na segunda fase do Hospital de Beja, tendo em consideração que, por iniciativa do PCP e com os votos contra do PSD e do CDS, está em vigor uma norma que dá competências e responsabilidades à Unidade Local de Saúde para poder avançar com o processo que nós queremos que avance o mais rápido possível. Depois, na área da agricultura, a proposta para a concretização o mais urgente possível dos perímetros de Tarega, que envolve Povo, Moura, Marleja e também o da Vidigueira, incluindo quer o circuito hidráulico, quer o bloco de Tarega. Depois, relativamente à área da rodovia, a qualificação da estrada entre Vidigueira e Moura, da estrada entre Amarelejo e Barrancos, a construção de uma variante da Moura com o alargamento da ponte sobre o rio Ardila e, como é evidente, sendo uma questão extremamente importante para a região, a ideia da calendarização e da realização do IP8 em toda a sua extensão com 4 vias e não apenas aquelas obras de cosmética ou de mera qualificação que neste momento estão a ser efetuadas. Na área da ferrovia, e agora que se tem conhecimento em que são retiradas verbas significativas, 60 milhões de euros, no âmbito do Programa Regional do Alentejo, a necessidade de encontrar a solução para a concretização, não só da eletrificação e modernização da linha entre Casa Branca e Beja, para a qual existem já alguns compromissos, mas também a ligação entre Beja e a Funcheira, de forma a permitir uma ligação que vá para o Algarve, incluindo também nesta matéria, e também no campo da rodovia, a questão da ligação e da articulação com o aeroporto Beja, sendo que para o aeroporto Beja também avançamos com a ideia da criação de uma plataforma logística que seria importante para o desenvolvimento da região.
José Maria Pós de Mina, da direção da Organização Regional de Beja, do PCP. A ministra da Saúde garantiu ontem que o projeto de ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja não está na gaveta e que já tem pernas para avançar no início do próximo ano. Posso deixar total garantia de que a Unidade Local de Saúde está exatamente preparada para, no início do próximo ano, abrir o concurso para o projeto e depois o concurso para a construção, afirmou Ana Paula Martins. A ministra falava aos jornalistas no final da visita ao hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, no âmbito do périplo que está a realizar pelas unidades locais de saúde do país. Questionada quanto à disponibilidade de verbas para avançar com a elaboração do projeto, Ana Paula Martins admitiu que a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo tem dinheiro que está previsto no seu plano de desenvolvimento organizacional. Portanto, temos de fazer um concurso para o projeto e, a seguir, quando o projeto estiver concretizado, o que é muito importante porque é toda a questão de revisão do plano funcional, temos de lançar o concurso para a construção. Consciente de que tudo é complicadíssimo e que não se pode ultrapassar aquilo que é a própria legislação, a responsável pela tutela garantiu que poderá demorar, mas não se pode estar mais 20 anos à espera que este hospital tenha modernização. Uma coisa muito importante e que há muitos anos que precisamos é de uma ampliação fundamental deste hospital, que tem mesmo de arrancar no ano de 2026. Em resposta ao comunicado da Federação do Baixo Alentejo do PS, que teme que o projeto corra o risco de ficar perdido dentro de uma qualquer gaveta do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins garantiu que este não está na gaveta e nem está em cima da secretária, mas com pernas a andar. A responsável disse ainda que se está a projetar uma requalificação da urgência do Hospital de Beja durante o próximo ano, existindo para já um projeto que está já feito. Já sabemos exatamente qual é o valor da obra e esperamos que haja uma linha de financiamento, como houve também no governo anterior, para os blocos de parto, para a requalificação das urgências, e este hospital terá a prioridade, admitiu. Em jeito de balanço da visita, a responsável admitiu estar muito preocupada com as condições muito deficientes do edifício do Hospital de Beja e relembrou a importância da qualidade das infraestruturas para manter os bons cuidados prestados por parte dos profissionais. Os doentes são bem tratados porque, acima de tudo, os profissionais têm essa grande característica de serem capazes de quase fazerem milagres, mas isto não são condições de trabalho e não podem continuar, referiu. A ULSBA revelou em 2024 à Lusa que a requalificação e ampliação do Hospital de Beja tinha um custo previsto de 118 milhões de euros e que as obras poderiam começar no segundo semestre de 2026. Os dados constavam dos estudos técnicos de suporte ao projeto feito pela ULSBA, que gere o hospital. A 14 de abril deste ano, a Unidade de Saúde anunciou que o Governo já tinha assinado o despacho referente ao concurso de arquitetura, especialidades e empreitada para ampliar e requalificar o hospital. A GNR sinalizou 2.749 idosos no Distrito de Beja no âmbito da Operação Census Sénior 2025. A Guarda Nacional Republicana realizou entre 1 de outubro e 16 de novembro, em todo o território nacional, a Operação Census Sénior, com o objetivo de reforçar a proximidade com a população mais idosa, promover comportamentos de autoproteção e contribuir para o reforço do sentimento de segurança. Segundo anunciou a GNR durante a operação, os militares da Guarda levaram a cabo diversas ações especialmente orientadas para o contacto direto com pessoas idosas em situação de maior vulnerabilidade, no sentido de sensibilizarem e alertarem este público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes. A GNR diz ter realizado nesta edição um conjunto de ações em sala e de ações porta a porta, abrangendo um total de 35.143 idosos, sinalizando 43.074 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar em causa a sua segurança. A herdade do Sobroso no Conselho de Vidigueira é um dos três projetos portugueses que integra o ranking The World's 50 Best Wineries 2025, divulgado pela revista norte-americana Forbes. Segundo a revelou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o ranking, em parceria com os especialistas da Virgin Wine, distinguiu as 50 melhores adegas do mundo. Entre elas estão 5 projetos portugueses, 3 dos quais no Alentejo: a herdade do Sobroso, Fita Preta e Torre de Palma. O ranking destaca adegas que se distinguem pela combinação entre história, qualidade dos vinhos, aposta na sustentabilidade e excelência da experiência oferecida aos visitantes. Portugal está representado no ranking com 5 projetos: a herdade do Sobroso, Fita Preta, ambos no Alentejo, Torre de Palma, também no Alentejo, Quinta do Bonfim no Douro e Quinta da Aveleda, na zona dos Vinhos Verdes. Localizada junto à barragem de Alqueva, a herdade do Sobroso, no Conselho de Vidigueira, ali há produção de vinhos de autor a um wine hotel inserido em plena paisagem alentejana, com provas de vinhos, programas na natureza e uma forte ligação ao território. A Fita Preta, instalada num antigo passo do século XIV às portas de Évora, é um projeto pioneiro liderado pelo enólogo António Massanita, com forte aposta na recuperação de castas históricas. Já a Torre de Palma Wine Hotel and Winery, no Alto Alentejo, combina um hotel de design inspirado nas antigas casas senhoriais alentejanas com uma adega boutique que valoriza a tradição e o terroir, oferecendo programas completos de enoturismo. De acordo com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a distinção das adegas alentejanas pela Forbes, a Capital Europeia do Vinho 2026 no Baixo Alentejo, e a realização do Global Summit 2026 na região vem consolidar o Alentejo como um dos destinos de enoturismo mais relevantes à escala global. O Instituto Politécnico de Beja tem a decorrer candidaturas à microcredencial em viabilidade de tecido lar e feridas, opções terapêuticas. Segundo anunciou o IP Beja, esta é uma formação dirigida a profissionais das ciências da saúde que desejem aprofundar conhecimentos e atualizar práticas no âmbito da prevenção e tratamento de feridas. A microcredencial, enquadrada no nível 6 do quadro europeu de qualificações e com 9 EZTs, decorre entre fevereiro e maio do próximo ano em regime B-Learning, com sessões maioritariamente online e uma sessão presencial prevista para 30 de abril na Escola Superior de Saúde de Beja. Esta formação, segundo anunciou o Politécnico de Beja, tem como objetivo capacitar profissionais de enfermagem para a gestão de cuidados à pessoa com risco de alteração da viabilidade tecidular ou feridas, com base na evidência científica e nas melhores práticas nacionais e internacionais, respeitando os princípios éticos e deontológicos da profissão. As candidaturas realizam-se online no portal do Politécnico de Beja, decorrendo a primeira fase até 5 de dezembro e a segunda fase entre 5 e 23 de janeiro de 2026. O curso dispõe de 30 vagas e requer um mínimo de 12 inscritos para funcionar. A Câmara Municipal de Beja realiza esta quarta e quinta-feira no Pavilhão dos Sabores, no Parque de Feiras Manuel de Castro e Brito, as Jornadas da Educação 2025, Beja Educa, Incluir, Associar e Aprender. Segundo a Câmara Municipal de Beja, vão ser dois dias dedicados à reflexão, partilha e inovação em educação, com painéis temáticos, conferências e momentos de diálogo sobre os desafios e oportunidades do ensino atual. A iniciativa destina-se a docentes e não docentes, estudantes, técnicos, pais, encarregados de educação e todos os interessados. O evento vai contar com a presença de diversos especialistas e profissionais da área educativa, os quais vão abordar temas essenciais para o futuro da educação. A Junta de Freguesia de Vila de Frades realiza no próximo fim de semana, de 22 e 23 de novembro, a Feirinha de São Martinho. O certame decorre no mercado municipal, com agosto tradicional, feirinha de produtos regionais, animação de rua, animação infantil, canto alentejano, adegas abertas com vinho de talha. Destaque para as atuações da Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombas Voluntários de Vidigueira, Charangas Fresquinhas, Grupo Modas A4, Bandas de Canto do Polo de Vila de Frades, Os Carraceiros e Vem Para Cá. No domingo, destaque para Rufar a Bombar, Bandinha do Carteiro, Grupo Encante, o Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira Cubi Alvito e os Alma Sul. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que realça a importância deste evento que entra dentro das adegas.
Vila de Frades recebe este fim de semana a Feirinha de São Martinho, portanto, um evento que deveria ter ocorrido no fim de semana passado e em virtude das intempéries que não passam por controle de nenhum de nós, achou-se por bem, salvaguardando pessoas e bens, que essa data fosse alterada. Portanto, todo o programa que estava para os dias 15 e 16 de novembro passa para este fim de semana, para dia 22 e 23. A feira inicia no sábado pelas 11 horas com uma sessão de inauguração que conta com a presença dos vindimadores, do Grupo Coral dos Vindimadores. Temos animação durante a tarde com as charangas das Fresquinhas e depois temos durante várias horas animações com o Grupo Modas A4, com a participação da banda de canto da Escola Oficial de Almeida. Temos também os carraceiros e animação depois com o Grupo Vem Para Cá. No dia 23, no domingo, iniciamos com uma arruada, com o grupo Rufar e Bombar. Durante a tarde, temos a bandinha do Carteiro, o grupo Encante, o grupo Coral da Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba e Alvite, e para encerrar, o grupo Calma e Vento Sul. De salientar que, durante todo este período, fosse no fim de semana passado, seja agora neste, a Vila de Frades é uma terra cheia de vida, cheia de gente que vem à procura daquilo que é o nosso produto mais característico, o vinho de talha, e por isso mesmo é um evento e estas iniciativas em Vila de Frades têm esta particularidade, que não se esgotam naquilo que é o espaço de tenda, naquilo que é o espaço de feira, mas que vão até dentro das próprias adegas, cada uma também com as suas dinâmicas. O espaço da feira em si será, como em anos anteriores, no espaço do mercado, uma forma também de haver este compromisso com o nosso comércio local e tentarmos também aqui dar uma bufada, dar fresco, dar um reforço também àquilo que são os negócios existentes na freguesia, e deixar desde já também o convite a todos para que possam, ainda que numa extensão, poder vir celebrar o seu Martinho Vintalha à capital do Vintalha, que é a Vila de Frades.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, e esta feirinha de São Martinho que tem lugar no próximo fim de semana. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja, vai organizar no próximo dia 1 de dezembro, pelas 10 horas, o Trilho do Vinho de Talha e a 6ª edição da Subida da Ermida de Santo António. A prova inclui dois percursos competitivos, o Trail Sprint de 16 km e o Mini Trail de 10 km. A caminhada também tem duas opções de 10 e 5 km. Segundo avançou a autarquia vidigarense, trata-se de um percurso com uma dificuldade média-alta, embrenhado na natureza, numa paisagem com beleza ímpar pelas vinhas, olivais e montado da freguesia de Vila de Frades, com passagem pelo alto da Ermida de Santo António, onde pode avistar-se também as ruínas romanas de São Cucovate. Entre as 12 e as 13 horas decorre ainda uma atividade destinada a todos os participantes, a Rota das Adegas, onde não faltará prova de vinho de talha, degustação de produtos regionais e cante alentejano. No final, os participantes poderão degustar a gastronomia tradicional nos vários restaurantes locais ou inscrever-se no almoço convívio que decorre no pavilhão Luís Rosa Mendes, em Vila de Frades. As inscrições estão a decorrer na plataforma A Correr até 25 de novembro. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o contributo que a DECO dá para a erradicação da pobreza. No passado dia 17 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. A pobreza não se mede apenas pela escassez de recursos, mas também pela forma como estes são geridos e protegidos. O sobreendividamento, a falta de literacia financeira e as dificuldades no acesso à informação clara e soluções adequadas continuam a agravar a exclusão social, perpetuando ciclos de vulnerabilidade. Milhares de famílias trabalham durante o mês inteiro e, ao chegar ao fim, não têm dinheiro suficiente para cobrir despesas básicas como alimentação e habitação. Esta realidade demonstra uma pobreza cotidiana que tende a agravar-se nos próximos anos se não forem adotadas políticas públicas eficazes e estruturadas para apoiar as famílias mais vulneráveis. É neste contexto que a DECO assume um papel ativo na promoção da erradicação da pobreza e da exclusão financeira e social, colocando o aconselhamento, a orientação e a capacidade financeira no centro da sua intervenção. Através do apoio direto a famílias sobreendividadas, da educação, informação e literacia financeira e na defesa de soluções de consumo mais justas e sustentáveis, a DECO contribui para reduzir desigualdades, reforçar a autonomia das pessoas e prevenir situações de risco que conduzem à exclusão. É urgente que as políticas públicas integrem de forma estruturada a proteção financeira das famílias, como um pilar essencial de inclusão social. É fundamental reforçar os mecanismos de prevenção do sobreendividamento, garantir o acesso universal a serviços de aconselhamento financeiro verdadeiramente independentes e promover programas de literacia financeira adequados às diferentes fases da vida. As medidas de apoio devem ser mais ágeis, coordenadas e próximas dos cidadãos, garantindo que ninguém fica excluído por falta de informação, de competências ou de acesso digital. Apenas com uma estratégia pública coerente e centrada no bem-estar financeiro das famílias, será possível combater eficazmente a pobreza e a desigualdade. O contacto próximo com milhares de famílias em todo o país permite à ADECO identificar fragilidades, propor medidas de política pública e oferecer respostas práticas que ajudam os consumidores a equilibrar orçamentos, tomar decisões conscientes e projetar o futuro com maior segurança. Uma constatação recorrente da ADECO é que, apesar da existência de medidas de apoio, muitas acabam por não ser aproveitadas por quem delas necessita, devido ao desconhecimento ou à dificuldade de acesso. Combater a pobreza implica garantir que todos tenham acesso às ferramentas de gestão financeira e ao pleno exercício dos seus direitos enquanto consumidores. Só assim é possível quebrar ciclos de vulnerabilidade e construir uma sociedade mais inclusiva, justa e equitativa, onde a informação e o conhecimento se tornam instrumentos de verdadeira equidade. Se pretende saber mais acerca desta matéria e dos seus direitos enquanto consumidor, não hesite em contactar a ADECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da ADECO, com a rubrica Quarta-feira em Defesa dos Consumidores. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no extremo norte e aumentando temporariamente a nublosidade no interior norte e centro durante a tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas serras do extremo norte, que a ocorrer serão de neve. Vento fraco a moderado do quadrante norte, por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial até meio da manhã e a partir do fim da tarde. Formação de geada, em especial no interior norte e centro. Possibilidade de formação de neblina no voo matinal, em especial em alguns vales e terras baixas. Acentuado arrefecimento noturno, pequena descida da temperatura. Temperaturas essas que poderão atingir os 16 graus de máxima em Beja e Évora, 12 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.